consulto os senhores senadores, se desejem
senhor
fazer
presidente.
Questionamentos. Não, senador Ciro Miranda, em seguida o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Tinha duas perguntas, três perguntas, duas o senhor a fez. Tem uma única, então. Considerando a aplicação fraudulenta das tecnologias de monitoramento do tráfego na internet, não seria prudente que o projeto do Marco Civil, considerado pronto para aprovação pelas empresas aqui representadas, fosse profundamente revisto pelo Congresso Nacional?
Senador Aloysio Nunes Ferreira, passo a palavra a Vossas Senhorias. Senhor Bruno.
Bem, senador, mais uma vez agradeço pela pergunta. Eu acho que o Marco Civil, ele é um projeto único no fato de que ele foi construído de maneira absolutamente democrática, através de um processo totalmente descentralizado, através das próprias redes sociais, através da internet. Ele teve contribuição de usuários, de empresas, de diversos setores. Eu acho que o Facebook já se posicionou favoravelmente em relação ao projeto. Eu acho que o projeto, na forma como ele está, ele é um projeto que tem a capacidade de estabelecer as fundações para o desenvolvimento da internet no Brasil. E eu não acho que há nada, que qualquer alteração no Marco Civil, depois de todo esse processo que foi feito, né, seria um pouco... seria um pouco perigoso. Então, nós temos visto essa proposta recente, que inclusive eu comentei aqui, né, para supostamente resolver essa questão, e a gente vê que, na verdade, é uma solução que não resolve o problema que ela se propõe. Então, na verdade, eu gostaria de mais uma vez afirmar que o Facebook apoia o Marco Civil da maneira como ele está.
Senhor Marcel.
Do mesmo modo, senador, o Google já declarou seu apoio público no ano passado ao Marco Civil da Internet. É importante lembrar que o Marco Civil teve esse debate colaborativo que o Bruno comentou e, ao longo do tempo, recebeu muitas contribuições. O relator da matéria na Câmara teve o cuidado de elaborar diversas audiências públicas, convidando aí praticamente todos os setores. Acho que é importante sempre recordar que não vai ser uma alteração de última hora que vai conseguir resolver um problema que é fundamentalmente outro, né? Aqui, talvez a discussão que esteja em jogo são os poderes que a legislação americana dá ao governo americano em relação à proteção de dados de usuários no mundo como um todo. O Brasil, se quer fomentar a internet e não quer prejudicar essa grande motor aí da economia, que já representa aí um percentual do PIB maior do que o próprio setor de mineração, tem crescido aí a passos largos, deve ter essa preocupação de manter essa legislação específica sobre a internet com esse caráter principiológico, que vai trazer esse investimento por questão de melhoria da competitividade, por questão de melhoria do cenário político-regulatório, e não dentro desse sistema de querer, vamos dizer assim, resolver um problema em última hora. Então, a gente acredita que o Marco Civil, da maneira como ele foi proposto agora, sem essas alterações que foram sugeridas, estaria ok para a votação, sim.
Senhor Alexandre Esper.
Acho que não estão gostando de mim, senador. Pronto. Na verdade, a Microsoft ela é favorável a qualquer iniciativa que aprimore o setor, não é? E é importante, o Marco Civil é uma legislação extremamente importante. E o que a Microsoft gostaria de colocar como uma opinião bastante firme diz respeito à uniformidade dessas legislações. Quer dizer, qualquer reação, na nossa percepção, do país a fatos que estão acontecendo agora e que possam modificar um projeto que está sendo discutido há anos, né, pode levar a um isolamento do país. Pode ser o contrário. Se nós tivermos o único país com uma legislação diferente do resto do mundo, a potencialidade é que o país se isole. Então, nós entendemos que o Marco Civil já foi objeto de diversas discussões, com oportunidades de participações das mais diversas representações da sociedade, pelas empresas, pelas associações, pelas entidades políticas, pelos próprios consumidores, e a Microsoft entende que o próximo passo deveria ser a avaliação final do projeto e a aprovação na forma que se encontra. Muito obrigado.
Senhor presidente, só para complementar.
Senador Ciro Miranda.
Quer dizer que, mesmo depois desse episódio de fraude, os senhores acham que o Marco Civil não contribuiria mais em nada, quer dizer, ele está completo, é isso que eu entendi. Quer dizer, ele foi feito, discutido numa outra fase também, não sei se ele levou profundamente o que aconteceu. Então, pela visão das empresas, o Marco Civil está completo, independente desse último episódio de fraude.
Sobre o Marco Civil especificamente, que eu vou comentar, eu acho que o Marco Civil ele tem dentre os seus pilares a proteção da privacidade. Eu acho que ele faz de maneira muito eficaz. Então, realmente reafirmando que da forma como ele está.
Da mesma modo, senador, houve uma preocupação do próprio relator quando recebeu a matéria vindo do Executivo em acrescentar dispositivos para fortalecer ainda mais essa garantia de privacidade, garantia essa que obviamente já está na Constituição Federal, já está no Código Civil, e uma garantia que se aplica indistintamente de um cenário, vamos dizer assim, em ebulição, em que os acontecimentos ainda estão sendo avaliados, etc., etc. E eu acho que a preocupação e a inteligência do projeto está justamente nisso. Preservar esses direitos fundamentais sem eliminar outras garantias tão importantes quanto.
Doutor Alexandre.
Que foi. Eu acredito, senador, que a grande inteligência do Marco Civil foi exatamente a discussão desses temas antecipadamente. Então, o modo como ele está colocado hoje já endereça esses temas de maneira efetiva. Eu não acredito que uma modificação vá resolver o problema central que está sendo discutido nessa casa. É um problema, acho que, maior do que a legislação nacional. É uma discussão entre estados, é uma discussão entre governos. Então, na nossa opinião, realmente, hoje o Marco Civil estaria entre uma das legislações mais modernas e efetivas do mundo, do modo como está proposto. Obrigado.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Presidente, a minha primeira questão diz respeito a essa... a este empenho do governo brasileiro, especialmente do Ministério das Comunicações, de que esses dados sejam armazenados no Brasil. A resposta dos nossos convidados abordou o aspecto econômico e tecnológico dessa questão, mostrando a inconveniência da adoção dessa medida sob esse aspecto, né? Mas eu volto a uma questão que fiz ao representante do Facebook, que é a questão jurídica. Quer dizer, com que base legal se faculta o acesso a autoridades governamentais desses dados que estão hospedados em outros países? É a legislação brasileira, quando se trata de cidadãos brasileiros, ou é a legislação de outros países? Pergunto se o fato desses dados estarem hospedados em outros países não levaria, digamos, essa extraterritorialidade na aplicação da lei em relação aos cidadãos brasileiros, quando se trata de pedido de informação de autoridades governamentais. Eu queria colocar a questão sobre esse aspecto, o aspecto jurídico. Qual é a base legal? Segunda questão, me pareceu haver uma contradição, talvez eu tenha entendido mal, entre o que disse o representante do Facebook e o representante da Google. Porque o representante da Google disse que o balanço das informações que foram pedidas pela Agência Norte-Americana de Segurança não pode ser divulgado em razão, enfim, das questões legais norte-americanas, e que a Google está diligenciando para que possa divulgar, né, os dados, divulgar não o conteúdo, mas seguramente o número de pedidos, a natureza dos pedidos. Já o representante do Facebook se referiu a um número de 19 mil e natureza de pedidos, questão de pessoas desaparecidas, investigações criminais. Eu perguntaria se aí estão incluídos também pedidos que vêm dessa agência de segurança norte-americana. Agora, uma pergunta específica em relação a Google. Dois jornais brasileiros, especificamente o Estado de São Paulo e a Folha, em algumas reportagens disseram que quem usa o Gmail não tem privacidade. E há uma notícia no Guardian de ontem de que um advogado da Google, numa ação que tramita na justiça norte-americana, diz que os usuários do Gmail não têm garantia da total privacidade. Não sei se o senhor tem notícia desse fato, gostaria de ouvir o seu comentário. Muito obrigado.
As palavras do The Guardian, desse advogado do Google, aspas: pessoas não podem se surpreender caso seus e-mails sejam processados pelo provedor do e-mail no curso da entrega. Essa é a fala que, textual que está anunciada não apenas na imprensa brasileira, como no The Guardian. Mas passo a palavra aos nossos convidados, começando aqui pelo senhor Bruno.
Bem, senador, sobre a questão da territorialidade, é difícil estabelecer onde os dados estão. Os dados estão espalhados pelo mundo. Como eu falei, esses data centers...
Se o governo norte-americano, ou o governo de onde quer que seja, pede informações ao meu respeito, essa informação, esse pedido vai ser respondido à luz da legislação do país que requereu as informações ou à luz da legislação brasileira? E se, a segunda pergunta subsidiária dela, é se a localização desses dados, onde o país onde eles estão hospedados, tem alguma relevância para este efeito, observação da lei brasileira, da lei nacional. Sim. É isso, essa é a minha questão.
Obviamente, com uma empresa global, o Facebook tem que cumprir com as diversas leis aplicáveis de onde ele opera. Então, como eu falei, o Facebook analisa da mesma forma qualquer pedido de acesso a dados que é feito. E aí ele vai analisar, naquele caso específico, qual é a lei aplicável. Eu não tenho informações sobre questões específicas, mas ele analisa naquele caso qual será a lei aplicável. Então, obviamente, se vem um pedido de um governo X, mas de cidadãos localizados em outro governo, a gente vai analisar se cabe, né, aquele tipo de pedido ou se não tem nada a ver. E aí vai entrar num critério de quais são os requisitos de validade do pedido. Se o requisito, se o pedido é feito de acordo com os requisitos legais, nós cumpriremos aquela requisição. Quanto à questão da territorialidade, onde estão os dados, como eu falei, os dados são dinâmicos. Os dados, em determinado momento, pode ser mais conveniente acessá-los de algum servidor por aqui ou em algum momento pode ser mais conveniente acessá-lo de um servidor que esteja em um outro país. Então, isso é dinâmico, isso varia o tempo todo. Quanto aos dados que eu mencionei, eu queria, inclusive, aproveitar para dizer que, sim, nós fizemos um pedido ao governo americano para divulgar esses dados e nos foi permitido divulgar esses dados no agregado. Então, por isso que eu só posso trazer esses dados, incluindo todos os pedidos. Mas, sim, esses dados incluem também os pedidos de segurança nacional.
Só voltando à questão que essa é uma questão delicada. Se é um pedido do governo norte-americano, dessa agência norte-americana, de informações de acesso a dados do cidadão brasileiro, é a Google Brasil quem responde essa solicitação? Porque se eu quiser contestar a legitimidade desse acesso, vou ter que dirigir à justiça norte-americana ou eu posso aqui acionar a Google Brasil? Se isso tem... Se essa questão tem alguma, a Google ou a Facebook, tem alguma, se a localização desses dados interfere no deslinde dessa questão, que pode surgir.
Senador, o que realmente importa do ponto de vista jurídico, que é a pergunta que Vossa Excelência está fazendo, não é a localização dos dados, é a nacionalidade da empresa que controla esses dados. Qual que é o resultado prático? Se houver uma ordem judicial de autoridade americana exigindo dados do cidadão brasileiro, e essa ordem judicial é direcionada para a Google americana, essa informação, por ser uma ordem judicial válida nos Estados Unidos, direcionada à empresa americana, vai ser cumprida lá. Segundo as leis de lá. Por que isso? Porque a legislação americana prevê a possibilidade de que isso aconteça. Qual seria, então...
Pergunta, e se a informação não estiver lá nos Estados Unidos, estiver em outro país?
Não é relevante o local da informação, porque a empresa americana teria acesso à informação onde quer que ela estivesse. Qual seria, então, talvez adiantando um ponto que o Senado gostaria de resolver, qual seria, então, uma maneira de assegurar maior privacidade para o usuário brasileiro? É justamente fazer com que a legislação brasileira assegure uma salvaguarda mais forte para exigir, por exemplo, estou aqui dando uma sugestão, que o judiciário brasileiro tenha que controlar essa entrega de dados de cidadãos brasileiros. Agora, isso é uma sugestão de lei de ferenda. Se isso vai acontecer ou não é uma questão... A realidade é, o direito americano tem essa possibilidade, as empresas americanas estão sujeitas a isso, como quaisquer outras empresas, e a recíproca é verdadeira, né? Se uma autoridade judiciária brasileira exige um dado de um cidadão americano, mas a empresa brasileira tem condição de responder, pode ser que isso seja fornecido diretamente.
Quer dizer, a ideia é funcionar como sigilo bancário, né? Quer dizer, para quebrar um sigilo bancário em outro país, precisa autorização do país onde vai ser quebrado.
Seria um caminho possível.
Doutor Alexandre.
Bom, no caso da Microsoft, nós atendemos às ordens legais.
Vamos trabalhar nisso.
Em qualquer país do mundo que a gente opera, que nós operamos. Então, no caso do Brasil, por exemplo, vou dar um dado. Que se falou muito de justiça americana, tal, nós divulgamos no ano passado, com relação ao ano calendário 2012, né, o ano corrido 2012, todos os pedidos e todas as aberturas de dados de pedidos judiciais, de pedidos legais, no mundo inteiro. Né? No caso do Brasil, nós recebemos da justiça brasileira 2.214 pedidos, justiça e outras autoridades, 2.214 pedidos, relativos a 4.176 contas, e 100% deles foram endereçados. Então, no seu ponto, senador, acho que a questão da localização do dado, ela acaba sendo irrelevante. Na nossa percepção, na percepção da Microsoft, é muito mais o respeito e o atendimento às normas legais vigentes no país onde está ocorrendo, onde ocorre a operação. Então, no caso do Brasil, os dados estão disponíveis, eu tenho esse relatório, inclusive Brasil e outros países do mundo. Então, a questão localização de dado para fins jurídicos, no nosso caso, ela é irrelevante.
No caso específico, a Facebook divulgou o conjunto de demandas que recebeu da Agência Nacional de Segurança norte-americano, revelando no conjunto, agregado, a pouca e baixa demanda. No caso de Google e Microsoft, essas informações também não estão disponíveis?
Elas podem ser disponibilizadas, mas a autorização que o governo americano dá é individual. Então, o Facebook obteve essa autorização e pôde divulgar os dados deles. O Google também está lutando para conseguir a mesma autorização e divulgar os nossos dados. E assim sucessivamente. Não existe uma autorização genérica que é concedida às empresas do setor para poder divulgar esses dados. Infelizmente, é no nível individual.
No caso da Microsoft, presidente...
Mas no caso Google, o Google solicitou a informação? Qual é o nível de demanda? Não. Qual é o nível de informação?
Solicitou diretamente aquele Tribunal de Inteligência americano, o FISA, e ainda não houve resposta, mas estamos aguardando o processamento desse pedido.
Ah, perfeito. Doutor Alexandre, por favor.
Presidente, na verdade, a Microsoft se encontra na mesma situação do Google. No dia 16 de julho desse ano, foi feito um pedido para o Procurador-Geral do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o senhor Eric Holder. No dia 16 de julho, eu queria passar às suas mãos o original desse pedido, que está em inglês e uma tradução, não é? E, por enquanto, ainda não houve autorização para que esses dados sejam divulgados amplamente, mas esse pedido foi efetuado. O texto integral, com as características do que se pediu, exatamente, inclusive, respeitando, no caso dos Estados Unidos, a Constituição americana, com relação ao direito ao acesso das informações, que foi a base dessa solicitação. E aguardamos essa autorização para que possa ser divulgado em todas as subsidiárias do mundo.
Há um questionamento do senador Aloysio Nunes Ferreira em relação à privacidade ou não, à segurança ou não da utilização do Gmail a partir de uma informação de veículos brasileiros e do Guardian, por conta de um advogado ou do departamento jurídico, enfim, da Google.
O que houve ali, senador, e hoje, felizmente, as matérias corrigindo essas notícias de ontem já começaram a aparecer na imprensa, tanto brasileira quanto internacional. O Google, no curso de uma determinada ação judicial, estava esclarecendo um precedente judicial americano que existe desde 1979, que diz basicamente o seguinte, que ninguém que forneça informações a um meio de comunicação que vá processar dados pode ter uma expectativa de privacidade em relação àquele próprio meio. Traduzindo isso em português claro, eu não posso ter uma expectativa de privacidade que a companhia de minha companhia de telefone, por exemplo, não saiba para quais números eu liguei. Exato. E o trecho da petição, que está até pública já online, esclarece? Que usuários de serviços de e-mail que não são o Gmail não poderiam ter expectativa de que o Google não processasse as informações quando alguém envia essa mensagem para destinatários que usam o Gmail. Ou seja, não se trata de dizer que usuários do Gmail não têm privacidade, que as informações são coletadas, muito antes pelo contrário. O Google se orgulha da segurança e da privacidade que oferece nos produtos. Era um argumento jurídico para esclarecer, olha, você envia mensagens para um destinatário que tem Gmail. Você não pode esperar que o Google não vá processar essas informações, porque se não processá-las, como o Google vai entregar a mensagem para esse destinatário? Não tem como. Então, foi uma não notícia, se me permite o português, e não tem nada de novo aqui.
Uma pergunta, geral. O senhor abordou o tema das companhias telefônicas. P- pode estar havendo... houve uma negativa geral de que essas empresas representadas aqui pelos nossos convidados tenham qualquer tipo de digamos, vulnerabilidade ou de leniência em relação a pedidos de informação que não obedeçam à legislação. Poderia estar havendo isso pelas companhias telefônicas?
Na avaliação de vossas senhorias, já que as companhias de internet não são porta e janela para esse tipo de violação,
pode,
as tecnicamente falando, as companhias telefônicas poderiam ser vulneráveis a isso? Doutor Bruno.
Olha, senador, eu acho que assim, não me cabe comentar sobre, né, as práticas e sobre as políticas das companhias telefônicas. Do ponto de vista técnico, obviamente, como é feito para investigação policial, é possível, mas além disso, eu não tenho nenhum outro comentário.
Doutor Marcel.
Da mesma maneira, não tenho mandato para falar em nome das telefônicas, das empresas de telefonia, mas do ponto de vista técnico, sim. Assim como se grampeia o fluxo de informações de comunicação de voz, é possível. Inclusive, o que se especulou é que talvez a capacidade técnica da NSA seja nessa linha, inclusive.
Doutor Alexandre.
Da mesma forma, infelizmente, eu não tenho elemento para opinar com relação às telefonias. O que eu acho que talvez seja um diferencial seja o tipo de provimento de serviço que é dado. Então, enquanto as empresas de tecnologia conseguem prover conteúdo, conseguem prover e-mails, né, meios de comunicação, meios de inserção de dados, as empresas de telecomunicação promovem essa comunicação, ou seja, o dado sai de um lugar, sai de uma das nossas empresas e vai para outro por meio de empresas de telecomunicações. Agora, quais são os sistemas que eles utilizam para garantia desses dados, fica um pouco complicado de
A nossa próxima audiência pública é, inclusive, com as companhias, companhias, enfim, de telecomunicação, sobretudo as companhias brasileiras ou não, mas que operam no Brasil e que têm aliança e parceria com as companhias norte-americanas. Temos uma previsão de uma audiência pública para fazer
um enfrentamento dessas questões. Há uma tensão aí entre as companhias como a dos senhores e as companhias, digamos, da infraestrutura, que se manifesta, inclusive, na discussão do Marco Civil da Internet. Está travando o avanço do Marco Civil da Internet na Câmara.
Consulto os senhores senadores se mais algum questionamento, mais alguma pergunta. Senador Luiz, senador Ciro Miranda, alguma pergunta adicional?
Não, somente agradecer a disponibilidade dos senhores e me sinto contemplado com as respostas. Obrigado.
Agradeço muitíssimo a presença de vossas senhorias, os esclarecimentos, a disponibilidade para que nós possamos continuar investigando todos esses fatos. Não havendo mais nada a tratar, vamos encerrar a presente sessão. Muito obrigado.